Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants are pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast. E dessa vez vocês já devem ter visto na minha voz, na minha alegria, finalmente um podcast de vitória. Ganhamos, finalmente, ganhamos um jogo que era inesperado a vitória, né? Ganhamos do New Orleans Saints fora de casa, na volta do time deles pra Nova Orleans. Na volta do time deles pra Nova Orleans, ainda depois daquele furacão Ida que atingiu lá. E o Saints vindo de uma vitória grande contra o Patriots. 2-1 na temporada, recorde positivo. Giants com alguns desfalques, né? Sem Sterling Shepard, sem Darius Slayton. Defesa do Saints, a terceira melhor da NFL. Terceira melhor contra a corrida, sexta melhor contra o passe. Mas ganhamos. Ganhamos 27-21 pro nosso Giants. É isso, meu nome é Daniel Duran, eu tô aqui pra comentar um pouco desse jogo e depois a gente vai receber um convidado especial pra falar Giants e Cowboys no domingo, agora no domingo, né? Jogo provavelmente que decide nossa temporada, mas um jogo extremamente importante, um dos mais importantes da temporada, mesmo ainda estando na semana 5. Mas antes, vamos falar de domingo passado, New Orleans Saints. Vamos começar pelo único ponto negativo que eu tenho nesse jogo. Porque como é um jogo de vitória, eu quero primeiro terminar com os pontos positivos. Segundo, porque os pontos positivos são muito mais do que negativos. São muito maiores do que os negativos, né? O único ponto negativo desse jogo pra mim ainda foi o conservadorismo do Joe Judge. Tem que melhorar nesse aspecto ainda. Giants teve uma 4-1 na linha de 16 do campo de ataque. E mesmo faltando uma jarda só, a linha de 16 do campo de ataque chutou o field goal. Giants, no final do jogo, depois daquela recepção do Kenny Golladay, numa 3-7. Giants ia ter a oportunidade de talvez fazer o TD. Ou então pelo menos gastar mais tempo de relógio para bater o field goal e ganhar o jogo no tempo regulamentar. Mas o Joe Judge preferiu correr com a bola, com o Saquon Barkley, ser conservador, chutar o field goal. O Saints foi lá, chutou o field goal, empatou. É isso? Não, o Saints chutou o field goal, o Giants foi lá e empatou o jogo com o field goal. Podia ter tentado um touchdown pra ganhar o jogo, né? E simplesmente aceitou ir pro overtime e seja o que Deus quiser no overtime. Eu teria sido um pouco mais agressivo, ainda mais que o Giants já estava em zona ali de red zone depois da recepção longa do Golladay. Teria tentado entrar logo na end zone, e ainda mais que faltava tipo um minuto no relógio, mais ou menos. Teria tentado entrar na end zone para matar logo o jogo. Não foi a nossa ideia, mas ganhamos, isso que importa. Ainda acho que o Joe Judge precisa melhorar muito esse conservadorismo dele. Ele tem que começar a arriscar. O Giants é o segundo time que menos arrisca quartas decisões quando deveria arriscar. É um time que já perdeu jogos por isso, precisa melhorar nesse aspecto urgente, até porque quando a gente for falar do Cowboys, eu até vou falar um pouco mais disso. O Cowboys é um time que pontua muito, nem todos os times vão jogar igual o Saints, e o Giants vai precisar ser agressivo, principalmente nessas próximas semanas aí, que a gente pega Bucks, pega Cowboys, pega Kansas City Chiefs, pega Carolina Panthers, se a gente quiser, sei lá, arrancar algum jogo desses aí pra gente. De ponto negativo é isso. Vamos aos pontos positivos, que tem vários. Primeiro, Saquon Barkley parece que tá de volta. Jogou muito bem nosso running back. Foi essencial no jogo corrido e no jogo aéreo, né? Recebeu aquela bola de 54 jardas pro TD, que basicamente mudou o rumo do jogo. Foi usado como recebedor. Teve mais de 100 jardas totais no jogo. Teve 126 jardas totais no jogo. Primeiro jogo dele com mais de 100 jardas de scrimmage desde a lesão. E, assim, tá se movimentando muito melhor. Assim, claramente, você vê em campo que ele tá se movimentando muito melhor. Até no último lance, o TD pra ganhar o jogo, sei quando teve dois TDs, né? O segundo TD dele, você via que os cortes estavam diferentes, entendeu? Ele tava ali já naquele nível Saquon Barkley de cortes bruscos que o joelho dele parecia não aguentar nas primeiras semanas, que é muito bom pro ataque do Giants, né? Um playmaker que o Giants precisa que entre no seu jogo. E por esse jogo de domingo agora, parece que tá pelo menos uns 90% saudável, ele parece que tá. Então isso é ótimo pra gente. Segundo, Kenny Golladay, outro destaque. Muito bom recebedor, né? A gente já sabia disso quando contratou, mas o Giants não tava usando ele direito. Finalmente usou ele direito em pick routes, em rotas um pouquinho mais longas, alguma coisa assim. Eu fico impressionado com o Kenny Golladay, como ele se mexe bem, assim. Como ele faz, como ele corre rotas bem, como ele é... Ele é... pode ser atlético, mas o que eu tô querendo dizer é como ele consegue mudar de direção tão rápido para o tamanho dele, né? O Kenny Golladay é um recebedor mais pesado, um recebedor mais alto, mas mesmo assim ele consegue ser atlético a ponto de fazer isso, que é muito positivo. Também foi o primeiro jogo dele com mais de 100 jardas desde que chegou no Giants, teve 116 jardas. E pra mim, os quatro primeiros jogos ele impressionou, assim. Quando foi acionado, ele impressionou. Ele tá sendo o recebedor que a gente esperava que fosse. Inclusive, vi um dado muito... Na verdade, postei um e vi outro muito interessante. O primeiro, que o Kenny Golladay ainda não tem nenhum TD na temporada, né? Mas em questão de recepções e jardas, se mantiver o rumo que ele tá, ele vai ter 72 recepções e 1.199 jardas. Isso é o maior número da carreira dele pros dois aspectos, tanto em recepções quanto jardas, seria o maior número da carreira dele. É muito bom, né? Segunda coisa, que só mostra o tanto que ele poderia ser, sei lá, top 10 da NFL, caso o Giants estivesse usando ele direito, é que o Kenny Golladay tá empatado em primeiro lugar da NFL, como wide receiver que mais recebeu passes para mais de 15 jardas. Ele tá empatado em primeiro lugar como wide receiver que mais recebeu passes de 15 jardas, e a gente sabe, quem assiste os jogos do Giants sabe que tinha várias outras oportunidades, sabe que o Giants não usou ele direito nas primeiras semanas, e que ele poderia estar ainda melhor. Então, números impressionantes dele. Mais três destaques. Primeiro, Kadarius Toney, nosso rookie. E vou logo acrescentar o John Ross também, que não era um desses três destaques, mas eu acho que vale a pena destacar ele. Dois wide receivers que supriram muito bem, até melhor, a saída do Darius Layton. O Sterling Shepard não, porque o Sterling Shepard estava jogando bem, mas a saída do Darius Layton. Inclusive, quando o Darius Layton voltar da lesão, pra mim, não é mais titular, tá? Kadarius Toney tem que jogar 90% dos snaps do ataque. Ele é diferenciado, dá pra ver que ele é diferenciado. Fazia muito tempo que eu não vi um jogador que no Giants, no caso muito tempo não, né, desde o Odell Beckham, fazia que eu não vi um jogador no Giants com habilidade de forçar tackles perdidos e de mudar de direção tão absurda. É assim, literalmente absurda. É um equilíbrio e é uma visão que eu nunca, assim, é muito sinistro. Eu não quero hypar demais aqui, né? Até porque a gente só viu ele, esse foi o primeiro jogo que ele recebeu uma quantidade dessa de snaps e de targets. Mas o que ele mostrou nesse jogo foi absurdo, assim. Ele extremamente rápido, extremamente ágil, quebrou vários tackles, inclusive foi o recebedor que mais quebrou tackles essa semana, de toda a NFL. Das 78 jardas que ele teve, 54 ou 52, eu não lembro exatamente, mas mais de 50 jardas foram depois da recepção. Ele converteu aquela terceira para 18, teve aquela outra jogada lá que virou highlight em tudo quanto é lugar, que ele quebra também vários tackles, consegue manter equilibrado, depois ganha mais algumas umas 3 jardas caindo pra frente no chão. Então assim, não tem nenhuma condição do Kadarius Toney não ser incorporado nesse plano de ataque, tá? Ele tem que receber pelo menos uns 80% dos snaps de ataque, e se for que se tiver que ser em detrimento do Darius Slayton, que seja, se tiver que ser em detrimento do Sterling Shepard, que seja, nenhum dos dois faz o que o Kadarius Toney faz. E sobre o John Ross, ele também teve um baita jogo, ele faz uma diferença pro nosso ataque, da velocidade que ele traz. As defesas têm que jogar diferente, né, quando enfrentam o nosso ataque, quando tem o John Ross, porque se não tiver um safety, ele vai queimar o seu corner e já era. E ele mostrou isso nesse jogo. Então, quando tá saudável, o John Ross pode ser um diferencial também. Se eu fosse o Darius Slayton, ficaria bem acordado, porque a chance de ser trocado aumentou em 90% depois do jogo de domingo agora. Porque o Darius Slayton não tava tendo uma boa temporada, já tinha dropado alguns passes, dropou aquele TD contra o Washington Football Team, que seria o TD da vitória. Vai perder espaço, porque Kadarius Toney e John Ross aproveitaram muito. Kenny Golladay nunca vai ser banco, e o Sterling Shepard tava jogando muito antes da lesão também. Então, Darius Slayton pode dormir de olhos abertos. Agora os últimos dois, vamos pro Andrew Thomas, meu offensive tackle 1 da classe de 2020, e que tá jogando como offensive tackle 1 da classe de 2020, tá jogando um absurdo o nosso left tackle. Ele é um monstro, tá? O cara é tá jogando uma barbaridade, assim. Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi um cara de linha ofensiva jogar tão bem. No Giants, né, óbvio. O Andrew Thomas, em 4 jogos até agora na temporada, cedeu apenas 1 QB hit, nenhum sack, tá? 0 sacks. Ele tem a mesma quantidade de sacks cedidos do que o Chase Young tem de sacks feitos, que é 0. Ele não cedeu nenhum sack nesse ano. Ele é, segundo o Pro Football Focus, o 8º melhor offensive tackle da NFL em pass block nessa temporada pelo PFF. No jogo corrido ele é o 12º melhor, então também não tá muito atrás. Tá jogando muito, tá fazendo a diferença pro Daniel Jones, tá jogando muito, que é o próximo destaque. Daniel Jones, palmas. NFC Offensive Player of the Week, o jogador ofensivo da semana da NFC, foi o nosso QB. Jogou uma barbaridade também, tá jogando muito bem essa temporada, diga-se de passagem. Se continuar jogando, esse jogo dele foi jogo de franchise QB, tá? Eu já falei várias vezes nesse podcast aqui que não acho o Daniel Jones um franchise QB, que eu não achava, pelo menos, o Daniel Jones franchise QB, que ele precisava aumentar o nível, e é desse nível que eu tô falando. Ele tem que jogar assim e manter esse nível, e aí eu vou... Assim, aí eu falarei aqui que a gente tem nosso franchise QB. Jogou muito, muito. A interceptação dele não conta, tá? Pra mim, foi uma Hail Mary faltando 1 segundo pra acabar o primeiro tempo. Não devia nem contar nos stats. E pra mim, eu não vou contar ela. Foram 2 TDs no jogo, 402 jardas. Acertou 28 de 40 passes. Muito bem o Daniel Jones. Assim, muito bem mesmo. Só tenha... Mantenha, por favor, Daniel Jones, mantenha. O Giants precisa desse nível de produção do QB. Foi muito bem, não tem o que falar do Daniel Jones. Foi excelente, vários passes perfeitos, leituras muito boas, não forçou nada. Só tem um turnover na temporada inteira até agora. Em 4 semanas, só tem um turnover, que foi aquele fumble na semana 1 contra o Denver Broncos. De resto, não tem nenhum. Tem 6 TDs no ano, e devia ser 7, porque, como eu falei, o Darius Slayton dropou 1, né? Mas devia ser 7 TDs, na verdade 8, porque o CJ Board também teve aquele holding na corrida para TD do Daniel Jones contra o Washington. Então, e só tem um turnover, então assim, uma margem de touchdown interception ratio muito bom, muito boa mesmo. Tá jogando muito, tá? Tá jogando muito. Tomara que mantenha esse nível pra gente no final da temporada manter ele e falar que a gente tem nosso franchise QB. Parece que ele evoluiu bastante. Evoluiu bastante. E é isso, de destaque do jogo eu queria destacar esses. Podem ver que foram só jogadores de ataque, porque eu não achei que a defesa teve um grande destaque. A defesa, não, assim, Leonard Williams não tá produzindo tanto, a secundária que a gente achou que ia ser o mais forte do Giants não tá produzindo tão bem também, linebackers a gente já não esperava muita coisa, o Blake Martinez machucou também, então não tem muito destaque pra defesa teve aquela quarta descida que eles pararam lá do Alvin Kamara e tudo, mas não tem destaques especificamente da defesa, tá? Queria destacar, eu tenho que dar crédito também aqui do Jason Garrett, que melhorou bastante o play calling dele nessa semana. Ainda teve erros, tá? Eu ainda não sou fã do Jason Garrett. Aquele reverse que ele fez com Evan Engram numa segunda pro gol, eu quase infartei, quase dei um murro na minha televisão. Então, tem muito que melhorar ainda, mas melhorou bastante do que tava. Pelo menos ele usou Saquon Barkley no jogo aéreo, pelo menos ele jogou mais passes longos, né? Usou dessa coisa que o Daniel Jones faz tão bem. Pelo menos ele criou uns conceitos de rotas que são mais equilibrados, umas pick plays e tals, que precisa na NFL de hoje em dia, que antes ele não tava fazendo. Estava fazendo stick, stick, stick. E agora não, ele tentou fazer algumas coisas diferentes que deram certo. Tomara que também melhore e continue melhorando durante temporada, mas tô longe de ser fã, tá? Longe de ser fã, continuo querendo a demissão do Jason Garrett. Vamos ver se continua a tendência contra o Cowboys agora na próxima semana, né? No domingo agora. E acho que é isso, tá? Ganhamos, finalmente ganhamos. Giants está 1-3 na temporada agora e o jogo de domingo contra o Cowboys é essencial, tá? Essencial. Se o Giants ganhar, a gente basicamente volta para a temporada 2-3, a um jogo da liderança da divisão, né? O Cowboys vai estar 3-2, a gente 2-3. De volta na corrida pelos playoffs, ou pelo wild card também, se a gente ganhar. Então, é uma... Sim, talvez... Com certeza até agora é o jogo mais importante da temporada e no fim do ano, eu acho que esse jogo vai ser um dos mais importantes da temporada e vai ser um jogo que a gente vai olhar para trás e falar, talvez esse jogo tenha ditado o rumo que a temporada tomou. Então é um jogo extremamente importante pro Giants. O Giants tem que estar muito bem preparado. E para falar de Cowboys comigo, eu trouxe a Manu do Nação Cowboys BR lá no Twitter, @NaçãoCowboysBR mesmo. E falar mais de como tá o time de Dallas, o que que o Giants pode explorar, o que que eles vão tentar explorar, como tá o nosso rival. E é isso. Vamos lá para nossa convidada especial para o jogo de domingo que vem. Mas ganhamos. Ganhamos. Vamos. É isso. Vamos lá. Então, para falar de Giants e Cowboys comigo, eu trouxe uma convidada especial, torcedora do Cowboys, lá da página do Nação Cowboys BR no Twitter, a Emanuele. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui.
Muito obrigada pelo que o Daniel falou, representar aqui a Nação Cowboys BR. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram. E também faço parte do Girl Power NFL e do Quarta para Duas no YouTube. Quarta para Duas no YouTube, Girl Power NFL no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E vamos começar logo dizendo que Cowboys vai ganhar de quanto, Daniel? Começa assim.
Se Deus quiser, o Cowboys não vai ganhar de nada. Mas antes de perguntar o seu palpite pro jogo, eu ia te perguntar das lesões. Porque eu vi hoje, tava passando lá no Twitter e eu vi o Injury Report, né? Tanto do Giants quanto do Cowboys. E aí eu vi que, pelo Cowboys, o Amari Cooper e o Ezekiel Elliott não tinham treinado, né? O Ezekiel Elliott com um problema no joelho e o Amari Cooper com um problema no hamstring, na parte posterior da coxa, né? Acredito que esteja, tipo, que eles vão pro jogo, que esteja tudo bem, até porque eu não vi muito alarde sobre isso nas redes sociais, mas perguntar pra você pra ter certeza, tá tudo bem com eles? Eles vão jogar? Não vão jogar? É dúvida? Como é que tá?
Então, o Cooper, na verdade, já se machucou, se eu não me engano, no jogo da semana 2. Ele deu uma sentida na partida. Na semana 2 ou não foi na semana 3? Eu não tenho certeza qual das duas. Ele já deu uma sentida na posterior da coxa, né? Se eu não me engano. Mas, aparentemente, ele tá meio baqueado. Tá jogando, mas não tá 100%, sabe? Ainda meio na força ali, na força de vontade. porque o time precisa de wide receiver. Quanto a Zeke, eu acho que não deve ser nada grave, pelo menos não foi nada durante o jogo. Durante o jogo contra os Patriots ele jogou tranquilamente, então eu acho que os dois devem ir pro jogo, mas como o Cooper já tá baleado, talvez faça um jogo meio abaixo do que a gente tá acostumado a ver de Cooper, né? Zeke eu não me preocupo tanto não. Eu acho que Zeke vai ter só 100 jardas contra o Giants, só.
O pior é que o Saquon Barkley teve o melhor jogo do ano dele agora também. E eu até tava falando isso no grupo de Giants no WhatsApp, que eu acho que esse jogo vai ser um jogo que, por incrível que pareça, vai ser um jogo que pode ser determinado pelos dois running backs, entendeu? Saquon Barkley e Ezekiel Elliott. E eu acho que o Saquon Barkley vai ter umas 100 jardas contra o Cowboys também.
Olha, eu não duvido que ele tenha, porque, de fato, sem levar o clubismo em consideração, Barkley é real de bom. Infelizmente foi para o Giants, mas ele merecia muito estar em outro time, ou, digamos assim, né? Porque ele é bom.
É Zeke, diga-se de passagem.
Cara, sinceramente, atualmente, não sei, porque agora o Zeke melhorou um pouquinho, né? Nessa temporada agora, ele deu uma subida. Mas a temporada passada, o Zeke foi um lixo, desculpa, mas, nossa, foi muito ruim. E aí, de fato, o Barkley tem números melhores do que ele, né? Mais novo também, não ganhou contrato ainda. Espera o Barkley ganhar contrato. Pra ver se ele vai continuar nesse nível.
Mas falando do Barkley, ele também, mais ou menos igual o Cooper, né? Ele tá voltando de lesão. E aí ele também treinou limitado, né? Pelo Giants. Mas também não deve ser nada. Ele deve jogar normalmente, igual todos os jogos dessa temporada. Ele tá vindo numa ascensão muito grande.
Ele tem tudo pra brilhar.
É, exato. E aí já falando de quem tem que parar o Saquon Barkley, né? Defesa do Dallas Cowboys. É uma defesa que eu, pessoalmente, não esperava nada da defesa do Cowboys. Realmente.
Só você não, assim, moço.
É. Assim, eu gostava muito do Micah Parsons no draft. Eu sei que ele tá jogando muito bem na defesa de vocês, mas o resto da defesa eu realmente não via muita coisa, assim. Um corner segundo-anista, né, no Trevon Diggs, que tá jogando muito bem, diga-se de passagem. Tem eu nunca gostei muito nem do Jordan Lewis, nem do Anthony Brown. Ainda tem aquele corner rookie também de vocês, mas ele é um rookie, então não dá pra esperar muito, que vocês pegaram na segunda rodada de Kentucky, eu esqueci o nome dele. Kelvin Joseph. E eu não esperava muita coisa. E aí chegou até agora nas 4 primeiras semanas e a defesa do Cowboys não tá nem um pouco ruim no nível que eu pensei. E eu diria que não tá nem ruim, na verdade. Ela tá uma defesa boa. E eu queria saber de você, eu queria saber de você o porquê, o que que mudou, o que que aconteceu que a defesa do Cowboys subiu tanto de produção.
Uma coisa só. E ela tem nome e sobrenome que chama-se Dan Quinn. Sou sincera, se você não esperava nada, imagine o torcedor dos Cowboys que sofreu assistindo todos os jogos temporada passada. Temporada passada a gente via jogador perdendo tackle. Era 3 tackles perdidos seguidos. Eu, se passasse ali, eu não ia receber tackle do jogador dos Cowboys, porque parece que passava manteiga na mão, óleo assim. Se eu fosse correr, eu corria ali no meio da área tranquilamente. Eu de running back contra a defesa dos Cowboys ano passado, eu já ia fazer 100 jardas por jogo. Porque não existia defesa. A gente não tinha defesa, não tinha nada. De repente, chegou um cara que é Atlanta, muito obrigada. Quero deixar aqui um abraço para os meus amigos Falcons. Muito, muito obrigada. Chamada Dan Quinn. Dan Quinn chegou e fez toda a diferença. E eu acho que, além do draft, que foi um draft muito bom, que trouxe o Micah Parsons, que trouxe o Oza, sei lá o quê, porque eu não vou saber. Nick Zua, né?
Ele é irmão do um cara que passou no Giants, que era, chamava Oa ou Digizua. E aí tem o Oza ou Digizua. Cowboys.
O Digizua, exatamente. O Oza chegou também, ajudando muito ali no miolo da linha defensiva. A gente teve o próprio, como eu já falei, o Micah Parsons, que, caraca, nossa, que pique maravilhosa. E também tivemos na free agency, que o próprio Dan Quinn trouxe, de pessoas que já jogaram com eles na época dos Falcons, que foi o Kenny New e o Kazee, né? Kazee. Ambos estão jogando muito bem, mas também chegou os safes, que fizeram toda a diferença nessa secundária. Claro, o Trevon Diggs, que melhorou 1,000,000%. Eu, Trevon Diggs, que acompanhou os jogos dos Cowboys ano passado, tava vendo uma evolução dele. Já, se você pega o primeiro jogo dele e você vai vendo as tapes até o final do ano, via que de fato ele estava evoluindo. Só que eu não imaginei que ele fosse chegar tão forte nesse segundo ano, né? E ele chegou bem, chegou muito bem. E eu boto muito isso na conta de Dan Quinn. Tá sabendo fazer bem os ajustes. A defesa tá segurando o jogo o corrido. Principalmente o miolo da linha, que a gente tinha muitos problemas ali. O pass rusher tá entrando. Então, assim, parece que tá tudo muito bem encaixado nesse time. Principalmente na defesa. E é Dan Quinn. Isso é mentalidade. Isso é querer jogar bem. Tanto que hoje, não sei que dia vai, na verdade, ao ar, né? Mas hoje é quarta-feira. E aí a gente teve o Jalen Smith, que saiu, né? Foi cortado. Que a gente, torcedor dos Cowboys, já não aguentava mais ver o jogador perdendo o tackle. Parecia que era um cara que só queria atenção. Então você vê que a mentalidade tá uma mentalidade de vencedor. Só fica no time quem quer jogar e quem tá jogando bem. Se você tá jogando mais ou menos, se você tá jogando um pouco abaixo do que você pode entregar, tchau. A gente não quer você aqui. A gente quer uma defesa sólida, a gente quer uma defesa que pare, que dê tackle e que consiga segurar o ataque. E isso é muito bom pra mim, né? Torcedor dos Cowboys.
Até ia te perguntar dessa questão do Jalen Smith, mas eu ia te perguntar no caso do Cowboys, né? Porque o Leighton Vander Esch, eu sei que é um cara que sofre muito com lesões, né? O Vander Esch, eu não sei se ele tá saudável agora. O Micah Parsons é um cara que joga muito como pass rusher, né? No sistema de vocês, pelo menos pelos jogos que eu assisti. Então eu queria saber de vocês como vai ficar essa posição de linebacker, né? Quem são os titulares? É o Vander Esch mesmo? O Micah Parsons é mais linebacker do que pass rusher? Como é que tá funcionando? Quem é o linebacker titular? Quem são os linebackers titulares?
Então, em tese, no papel, seria o Micah Parsons, o Jalen Smith e o Vander Esch. Só que aí Jalen esse ano já caiu a reserva, né? E aí a gente ficou com o Vander Esch e com o Neil, Keanu Neal, que veio
do Falcons. Ah, o Keanu Neal virou, né? Linebacker, tá. Porque ele era
virou
safety,
linebacker,
né?
Aqui. É, ele era safety e aqui ele virou linebacker. E aí o Micah Parsons também estava jogando de linebacker. Só que a gente teve um problema, que foi a lesão de DeMarcus Lawrence, o nosso defensive end. E aí a gente não, né? Dan Quinn pegou, mudou o Micah, a pass rusher da linha defensiva. E agora eu não sei se a gente vai continuar com ele como defensive end ou se ele vai voltar como linebacker, o Micah Parsons. Mas em tese, na teoria, ele seria o titular junto com o Neil e junto com o Vander Esch. E tem também o Jabril Cox, que a gente pegou no draft desse ano, que não sei como exatamente ele tá, mas acredito que agora com a saída do Jalen Smith, ele entre mais na rotação. Quanto a essa posição de linebacker, eu não tenho muitas preocupações, não. A gente já tava com um corpo de linebackers relativamente bom, assim, no papel. Mas agora com a chegada de Neil, de Parsons, de Cox, e eu acho que a gente tá bem tranquilo nesse quesito. E eu já queria que o Neil fosse embora há muito tempo, pra ser sincero. A única coisa que ele sabia era comemorar coisas que ele não fazia em campo. E é verdade, se você assistir os jogos dele, ele vai comemorando os que ele perdeu, fazendo besteira, assim. E ganhar dinheiro, né? Depois que ganhou seu contrato, parou de jogar, ficou lá tranquilo, um contrato alto, grande, que só sabia comer o cap do time. Então eu achei ótima, sinceramente, a saída dele. Muita gente ficou preocupada com a questão do vestiário, mas eu acho que o vestiário dos Cowboys tá bem. Eu acho que o time agora tá com a mentalidade vencedora, tá bem unido. Eu acho que tá nessa pegada de você tá jogando mais ou menos, então a gente não quer você no time. A gente quer gente comprometida, alguém que vai dar o seu 100%. Então, pra mim tá de boa.
É, o Jalen Smith, que notícia de hoje também foi pro Packers, né? Assinou com o Packers. E o Giants tinha interesse em trazer ele. É, inclusive foi um dos times que fez proposta, estava interessado, mas o Giants não tem cap space, e aí na batalha entre Giants e Eagles, parece que estava também, e Green Bay, enfim, acabou que ele foi pro Packers, até porque é um contender muito maior, né, de chegar no Super Bowl, ganhar alguma coisa.
Eu sinto só dó dos Packers em relação a isso, deixar bem claro. Do mesmo jeito que eles sentiram quando o Mike McCarthy veio pra gente, eu sinto agora que a gente tá devolvendo essa com o Jalen Smith. A diferença é que
o
Mike parece estar fazendo uma coisa boa esse ano, né?
É, eu até falei antes do podcast que eu não sou muito fã do Mike McCarthy. Inclusive, acho que ele ainda erra na questão de controle de relógio e tal. Eu lembro de um jogo que ele... O que é de vocês acabou acertando o field goal, né? De 50 e tantas jardas, mas que ele não viu o relógio. E aí não pediu timeout. E aí o chute ficou muito maior. Nossa. Do que era. Mas o cara acertou e vocês ganharam o jogo. É isso que importa, né? Mas...
Tá na sorte, né? Porque nosso kicker tava errando cada coisa bizarra. No primeiro jogo mesmo, nossa, Greg Zuerlein tava chutando Era pra frente, ele estava pro lado. Era pro lado, ele estava pra frente. Era tipo 100 metros de distância do alvo. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu ganhar esse jogo.
É. E aí, então a gente falou, o ataque de vocês, todo mundo sabe que é muito bom, né? Mesmo com o Amari Cooper baleado, ainda tem ele, tem o CeeDee Lamb, tem o como é que é o nome do outro, Michael Gallup, tem o Ezekiel Elliott, o Tony Pollard tá jogando bem, Dak Prescott tá jogando nível MVP e com certeza vai ser o Comeback Player of the Year. É, o Kellen Moore, eu até falei antes do podcast também, que é, pra mim é um dos melhores offensive coordinators da NFL. E a gente acabou de falar da defesa, que você também falou que mudou bastante com a chegada do Dan Quinn e tá jogando muito melhor, né? Então eu queria saber de você, qual é o ponto fraco desse time do Cowboys? O que, que o Giants pode fazer? Qual é o ponto fraco, assim, que dá um medo em vocês, digamos assim? É o cornerback 2, talvez, já que o Trevon Diggs tá jogando tão bem? É, sei lá, os linebackers contra os tight ends? Sei lá, algum jogador da linha ofensiva, talvez o Terrence Steele, né, que é o right tackle de vocês. Qual é o ponto fraco desse jogo, assim? Qual é o ponto fraco do Cowboys, no caso?
Credo, não vou dizer pro adversário, porque, né, a gente não quer que vocês ganhem, não posso ficar revelando aqui. Brincadeiras à parte. Então, sinceramente, eu vou ser bem sincera aqui. Eu não tô conseguindo achar pontos fracos. Na defesa eu até acho alguns pontos fracos. Como você mesmo falou, Anthony Brown, que é o corner 2, né? Eu acho que é o nosso grão de Aquiles nesse momento. No primeiro jogo ele jogou muito ruim. Nesse último eu achei que ele deu uma melhorada, mas ainda não traz confiança. É aquele cara que eu falava, pode jogar a bola ali que tá tranquilo. Não, eu fico de fato preocupada com ele. E uma parte da nossa linha também, né? Com o estilo, mas ele tá jogando bem, assim, no geral. Não, eu esperava menos, digamos assim. Eu achei que a gente fosse ter um pouquinho mais de dificuldade com ele, mas ele até que tá correspondendo, sabe? Porque o Lyle Collins está suspenso, que seria o right tackle, e ele tá entrando no lugar, então ele é o reserva. Ano passado ele jogou bem mal, agora este ano ele tá jogando bem, assim, para o que eu esperava. Talvez seja de fato o nosso ponto fraco. Agora, nosso center, que é o Tyler Biadasz, ele não tá segurando tanto passe, contra o passe no caso, né? Então, se a DL forçar e for uma jogada de passe, a pressão tá chegando relativamente rápido ali pelo meio pra Dak. A nossa sorte é que Dak tá tendo release muito rápido. O tempo de release dele é um dos menores atualmente da NFL. Eu acho que tá 2.3 ou 2.4, algo assim. Então, apesar de ser um ponto fraco e uma preocupação, tá sendo compensado por Dak, que seria de fato o nosso ponto fraco ali no center e no miolo da linha ofensiva. Contra a corrida, ele tá muito bem. O que me preocupa de fato atualmente são os fumbles. Acho que isso a gente teve um pouco de dificuldade na temporada passada, a gente sofreu muitos fumbles, principalmente com o Zeke. Este ano já diminuiu, mas a gente viu no jogo passado contra os Panthers, Schultz, que é o Tyrant Dalton Schultz, sofrendo um pouco com isso. A gente deu bastante sorte, porque são jogadas que ele já estava na all by contas e tal, teve uma que as zebras não voltaram atrás, mas que teriam sido fumbles e a gente teria sofrido turnovers. Então, acho que esse talvez seja o nosso ponto mais fraco, assim, em relação ao ataque. Em relação à defesa, eu já falei que é o corner, e o resto eu acho que a gente melhorou bastante. A gente estava tendo na temporada passada problemas com passes curtos, ali nas 5 primeiras jardas, em que os linebackers estavam cobrindo, mas agora com a chegada de Micah, e até o próprio Van Der Esch deu uma melhorada em Neil, a gente conseguiu suprir essa dificuldade que a gente tinha. Se for um OL boa, talvez a pressão também não chegue tanto, mas a gente está sabendo pressionar bastante também. Então, assim,
e a OL não é boa também.
É, então. Contra vocês, eu acho que a maior dificuldade de vocês vai ser essa. É a OL conseguir segurar o nosso pass rusher. O nosso pass rusher tá bem forte. Randy Gregory mesmo teve 2 sacks no último jogo. Então a pressão tá chegando rápido. Se Daniel Jones não lançar tanto a bola rápida, eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Mas fora isso, eu acho que o time tá muito bem encaixado. Até Tony Pollard, que é o segundo running back, tá jogando bem. O que a gente pode estar mais sentindo falta é de Michael Gallup, porque ele não tá jogando, ele tá lesionado, né? E tá fora. Então ele não vai jogar contra vocês. Mas
não sabia.
Até
Bom saber, inclusive.
E quem tá substituindo ele é o Cedric Wilson, né? E o Noah Brown, eles ficam revezando nos snaps. Até ele, que seria o wide receiver 4, né? Que é o Cedric Wilson, ele tá jogando bem, né? No último jogo ele fez TD e tudo. Então, o time tá muito encaixado, é difícil dizer o que tá ruim.
Sim.
Qual seria nosso ponto fraco. Eu tô muito feliz, eu não esperava nada desse time, sinceramente.
É, eu até, a próxima pergunta que eu ia fazer, que tá anotada aqui, é até quais são os principais matchups do jogo pro Giants e pro Cowboys, que você entrou um pouco. E o que eu tinha anotado pro Giants era... um dos principais matchups que eu tinha anotado pro Giants era o dos wides do Cowboys contra a nossa secundária, né? Que no caso seria James Bradbury, provavelmente contra o Amari Cooper. O Adoree Jackson, provavelmente contra o CeeDee Lamb. E aí o outro corner do Giants, que a gente não sabe exatamente se vai ser o Darnay Holmes, se vai ser o Rodarius Williams, quem vai ser exatamente, contra o Michael Gallup. Mas, no caso, aparentemente não tem Michael Gallup, então contra o Cedric Wilson. É, e aí o outro matchup favorável pro Giants, que eu tinha anotado, Era o da linha defensiva do Giants, principalmente no interior da linha defensiva do Giants, contra o Tyler Biadas, né, que é o center de vocês. O Zach Martin não, né, que o cara é muito brabo, mas ali pelo outro lado, principalmente pelo Biadas mesmo. E aí o Giants que tem dois muito bons jogadores ali, que é o Leonard Williams, né, que temporada passada teve 11 sacks, E foi muito bem, ganhou um baita contrato na off-season, inclusive. E o Dexter Lawrence, que é um jogador, acho que é terceiro anista, que o Giants pegou na primeira rodada, que também é muito bom no interior da DL e que foi muito bem contra o Saints, né, no jogo passado. E aí, se manter o nível, poderia causar problemas para Dallas. E a última coisa que eu tinha anotado, e aí você pode me corrigir se eu tiver errado ou não, é que eu acho que a defesa do Cowboys é uma defesa que, até pela mentalidade que você falou mesmo do Dan Quinn, ela é uma defesa que é muito agressiva, né? Ela é uma defesa que... E ela não é só uma defesa agressiva, ela é uma defesa jovem também. Então eu acho que o Giants pode aproveitar dessa agressividade e dessa juventude, assim, dessa falta de experiência mesmo de alguns jogadores da defesa do Cowboys para fazer read options com o Daniel Jones, que a gente fez contra o Washington, não sei se você assistiu, Thursday Night, e que deu muito certo, né? O Daniel Jones correu para 92 jardas naquele jogo e um TD. E o Daniel Jones é um cara que, apesar de não receber tanta atenção por isso, ele é um cara muito atlético, ele corre bem com a bola. E esses read options podem ser um caminho pro Giants, tanto controlar o relógio, manter o ataque do Cowboys fora de campo, quanto ganhar algumas jardas e tudo mais, usar dessa falta. Eu não sei se o Cowboys, como tá a defesa terrestre do Cowboys, não sei se algum quarterback já se aproveitou disso contra a defesa de vocês. Eu vi que o Sam Darnold teve 2 TDs corridos, né, no jogo, mas não sei se foi ali na linha de 1 jarda ou se foi se aproveitando disso. Mas eu anotei isso também como um ponto que pode ser favorável pro Giants.
Eu concordo, realmente. Isso é algo que a gente tem sofrido, entre aspas, um pouco. Porque a gente está tendo o seguinte, a gente tem a linha defensiva fazendo a pressão, muitas vezes os linebackers e a secundária cobrindo o passe. Então, se o QB conseguir fazer esse read option e correr, o Sam Darnold fez isso muito bem. Por isso que ele marcou os 2 TDs contra a gente. E ali já, na red zone, estava pertinho, né? Não foi nenhuma corrida muito longa. Mas que ele fez isso muito bem, soube executar muito bem. E a defesa dos Cowboys não estava preparada para essas corridas dos quarterbacks. Estava preparada muito mais para o passe e para a pressão para o passe. Quase não sai. Então talvez se utilizar essa artimanha do read option para o Daniel Jones correr, de fato, possa incomodar um pouco. Só que uma coisa que eu tenho reparado de diferença do ano passado para essa com a chegada de Dan Quinn é que durante o jogo a gente está sabendo fazer muito bem os ajustes. Durante o jogo, a gente não tinha isso na época de Jason Garrett. A gente jogava igual do início ao fim. Podia estar ganhando de 50 a 0.
Só um aviso, é proibido ganhando... falar o nome do Jason Garrett nesse podcast.
Eu adoro o Jason Garrett. Acho que eles deviam dar um contrato de 10 anos com ele, que nem a gente teve. Mas a gente tinha esse muito problema, que não tinha os ajustes. Eu não sei como de fato tá aí Giants, por exemplo, no ataque a gente não tinha ajustes, eram sempre as mesmas jogadas. A defesa a mesma coisa, era sempre a mesma jogada. Agora não, agora durante o jogo a gente já vê esse tipo de ajuste acontecendo. Então, agora que a gente já sofreu com o Sam Darnold, talvez seja necessário colocar um linebacker ali de spy, sabe? Algum jogador já marcando o QB, porque como a gente já sofreu com isso, a gente já deve estar meio preparado para isso. E a gente já viu o Daniel Jones fazendo isso, até contra os Eagles, aquela famosa corrida dele que era para atender e ele caiu.
É.
Eu não consigo falar disso sem rir. Mas enfim, então talvez Dan Quinn já faça esse tipo de ajuste. Isso que eu não vejo como algo fraco para a gente. Se a gente já estiver preparado e Dan Quinn souber fazer esse tipo de ajuste, ele não consiga fluir tanto nessa questão. O que me preocupa de fato era um jogo corrido. Jogando contra o Saquon Barkley, ele é capaz de levar a DL toda com ele até a endzone e sair cortando todo mundo, correr muita, conseguir muita jada. Acredito que a maior vantagem de vocês nesse jogo é de fato com o Saquon Barkley. Mas se nossa DL melhorou tanto quanto o passe, eu já não sei, ou contra a corrida, desculpa, eu não sei se vocês vão conseguir desenvolver tanto. Pois com as jogadas engraçadinhas, não tanto pelo miolo contra a linha, porque como eu disse, o Tyler é muito bom contra a corrida, e utilizar mais as laterais, acho que bastante, sabe? Então, talvez o Redoption seja uma boa, acho que vai fluir. Mas eu tô vendo o time dos Cowboys bem superior aos Giants, então é um jogo que eu vou... não me preocupa tanto.
Até é a próxima pergunta. E última também, né? É, o seu palpite pro jogo era saber qual você, quem você acha que ganha, que acho que já deixou bem claro que é o Cowboys, e qual placar, né?
Bom, Bills deu 40-0 contra os Texans. Então eu vou botar 48-7.
É isso.
Eu acho que vocês vão fazer um TD no Garbage Time. Não, brincadeira. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque assim, jogo de divisão é sempre complicado, né? A gente nunca pode menosprezar. Por mais que um time esteja bem superior ao outro, divisão é divisão. É aquele clássico que o jogador que é ruim, de repente fica bom, sabe? Então, eu acho que vai ser um jogo fácil para os Cowboys, mas que pode acabar se complicando, justamente por ser contra um rival. Não pode chegar tão tranquilo. Tem que chegar com sangue no olho, fazer o que tem que fazer. Se os Cowboys continuarem jogando como tem jogado, acho que tem plenas condições fáceis de ganhar dos Giants. Agora, se Daniel Jones estiver naquele dia inspirado, que nem estava contra os Saints, aí eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. O que me preocupa é aquilo que você já falou, é a linha defensiva de vocês. Tanto Leonard Williams contra Dexter Lawrence podem incomodar a Dell. E se de fato incomodar a Dell e a secundária de vocês conseguirem marcar um pouquinho melhor os nossos wides, demorando o release, fazendo com que Dex segure mais tempo a bola, talvez a gente possa sofrer ali. Mas é aquilo que eu disse, nada que não consiga fazer os ajustes. Porque tanto o Kellen Moore quanto o Dan Quinn, eles estão sabendo fazer bem esses ajustes durante a partida. Então, acho que a gente ganha. Eu não tô muito preocupada, pra ser sincera. Agora, eu vou dizer...
Vai fugir da pergunta do placar.
Tá, eu vou chutar um placar aqui. A gente fez 38 contra os Panthers, 36, né? Acho que foi 36 ou 37.
É, foi 36.
Eu vou chutar que a gente vai fazer uns 42 contra os Giants, contra 21. Acho que é 42 a 21 vai ser pra gente. Vocês vão conseguir fazer uns pontinhos. Eu aposto que vocês fazem o primeiro TD, porque é clássico dos Cowboys acordar depois que o adversário pontua.
Eu acho que você falou do... Primeiro que é um jogo de divisão. Segundo que o... Você falou do sangue no olho. E o Giants, depois que ganhou do Saints... Até falei isso antes também. Esse jogo é um dos jogos... Até agora, com certeza, o jogo mais importante da temporada pro Giants. E eu acho que no fim do ano, né, no fim da temporada, quando acabar a temporada, a gente vai voltar para esse jogo, a torcida do Giants, e olhar para esse jogo falando, caralho, esse jogo pode ter ditado o rumo da temporada. É um jogo que, se o Giants ganhar, a gente volta a ficar na corrida pela divisão, né? A gente fica um jogo atrás de vocês só. Vocês vão para 3-2, a gente iria para 2-3. E um jogo que o Giants ganharia moral, né? Se ganhasse esse jogo também. E voltaria também para a corrida do Wild Card, quem sabe? Porque com 7 vagas, né? Nos playoffs, um 2-3 e um 2-3 de recorde nos 5 primeiros jogos dá para virar ali alguma coisa. E se perder, o Giants vai pra 1-4 e aí complica muito a temporada, tipo assim, praticamente não vou dizer que acaba, mas complica demais a temporada. Então é um jogo que é muito importante pro Giants. E o time Giants sabe disso. E vai com sangue no olho pra esse jogo, entendeu? O Jabril Peppers, né, o nosso safety, ele sofreu uma lesão na posterior da coxa também, uma lesão grave, inclusive, e falou que não tem médico que tire ele de campo nesse domingo. O Sterling Shepard também, que tá lesionado, falou que tá fazendo de tudo pra poder jogar nesse jogo, que ele precisa jogar nesse jogo. Então, assim, os jogadores do Giants estão com essa mentalidade, assim, de sangue no olho pra ganhar essa partida, né? Eu acho que não vai ser suficiente, porque eu acho que o Cowboys tem um nível de talento, principalmente ofensivo, muito maior, assim. Eu realmente, o ataque do Cowboys tá muito bom, o nível de talento é muito grande, o Cowboys e a defesa tá jogando bem também, e a linha ofensiva do Cowboys eu acho que consegue sustentar o nosso pass rush, porque o nosso pass rush não é o nosso ponto mais forte. E aí, com o tempo no pocket, o deck consegue fazer o que quiser, né? E aí, mas assim, tudo isso que eu falei foi só pra dizer que eu acho que vai ser um pouco mais apertado do que você. Eu não acho que vai ser 42-21, eu acho que vai ser um pouco mais próximo o placar. Eu diria que vai ser 33-24 para o Cowboys. 33-24 é o meu palpite. Mas assim, tomara que o Giants ganhe. Eu falei que o jogo do Saints. Eu falei que o jogo do Saints ia ser 28-10 pro Saints e a gente ganhou, então só Deus sabe, né?
Eu esperava mais dos Giants nessa temporada, pra ser sincero. Eu colocava a ordem Cowboys, Washington, Giants e Eagles. Só que os Giants deram, sei lá, nos últimos jogos, tirando o Vicente, uma decepcionadazinha em mim, assim, sabe? Eu
esperava na torcida também.
Eu esperava.
A gente também esperava muito desse time. E foram jogos que partiram o coração. Era pro Giants estar 3-1 também, né? Assim.
Então, os jogos que os Giants perderam pra eles mesmo, sabe?
Exatamente. O jogo do Thursday Night contra o Washington, você deve ter assistido. O Giants teve tudo pra ganhar. O wide receiver dropou um TD. O Daniel Jones correu pra outro TD que teve um holding. Aí o Giants teve que ficar no field goal. No último field goal do Washington, eles erraram o field goal, mas o Giants fez um offsides. E aí eles bateram o field goal de novo e ganharam. E contra o Atlanta, o Giants dropou duas ou três interceptações. Uma na end zone, inclusive. O Giants e aí acabou perdendo pra si mesmo, igual você falou, mas o Giants e decepcionou nesse sentido. Mas todos os jogos, exceto o primeiro, né? Mas todos os jogos depois da semana 2 pra frente, o Giants sempre ficou ali e quebrou o coração do torcedor, né? E aí nesse último jogo, novamente, a gente ficou por pouco, e aí foi pra overtime e a gente ganhou no overtime. Mas o time do Giants tá, tipo, competindo, ele não tá, ele só não ganhou, né?
Então, não tá um saco de pancadas, né?
Exatamente.
Jogo ok de ver, né? Tá aquela coisa, nossa, time lixo. Tá dando
mas a expectativa do torcedor, né? Mas a expectativa do torcedor também, assim, era bem maior do que isso. Era bem maior do que
minha
isso.
Minha expectativa... Eu esperava que Eagles fosse o saco de pancadas dessa divisão. Quando logo no início eu falei que Cowboys ganhava, porque vamos combinar que nossa divisão não é uma das mais fortes. A
gente não é mesmo.
Principalmente por a posição de quarterback. O único quarterback realmente bom da nossa divisão é Dak, tem dúvidas em relação a isso. E aí eu dizia que ia ser mais ou menos assim. O Washington tem uma defesa boa. Eu acho a defesa de vocês muito boa também, a dos Giants. Acho que trouxe bons jogadores no draft. Gosto muito do Logan Ryan. Acho ele bom, ok. É aquele safety, mas nossa, é o safety que tranquilo, mas eu não acho ele ruim, sabe? Eu acho ele ok, gosto bastante dele, e o Peppers também, ó. Então eu esperava mais do Jets, eu tô meio que decepcionada em relação a isso. Por isso que eu tô mais tranquila em relação a esse jogo.
E também, da mesma forma que a gente esperava, eu pelo menos esperava menos do Cowboys, e o Cowboys tá fazendo muito mais do que eu esperado, e também deve te deixar muito mais tranquila, e me deixa com muito mais medo também. Então, foram caminhos inversos, eu acho. Mas não sei, eu acho que se o Giants ganhar esse jogo, a expectativa volta da torcida. E o time vai fazer de tudo pra ganhar. Eu não sei se vai ser suficiente, que nem eu falei, mas vamos ver.
Os Cowboys também me surpreenderam. Você falou de surpreender, não surpreendeu só os adversários. O torcedor também ficou muito surpreso de ver essa defesa.
Eu achava que a gente ia ganhar a divisão. Eu colocava os Cowboys ganhando a divisão por ser uma divisão fraca. Não que eu achasse que o time era forte, viu? Porque apesar do nosso ataque ser muito bom, a nossa defesa no passado foi um lixo. Foi talvez, se não a pior defesa, segunda ou a terceira pior defesa da temporada. E de repente você vê uma defesa que tá boa contra o passe, o jogador defensivo do mês, o jogador defensivo da semana, que foi o Trevon Diggs. Vê o pass rush entrando, você se surpreende. Eu não esperava isso dos Cowboys. Por isso que eu tô ficando bem tranquila, como você mesmo falou. Eu, um time desse, eu falo, nossa, tô acostumada com esse tipo de troca. Troca que eu nem tô acostumada a ver essa defesa aí. Não é a defesa dos Cowboys, não. Quem é esse pessoal que tá jogando aí, que eu não conheço ninguém? Vai ser bom, vai ser uma partida boa. Rivalidade de divisão é sempre bom de assistir, né?
É.
Fica uma pena aqui, Cowboys, o deck nunca perdeu, desde que Daniel Jones entrou, né, o Cowboys, no caso.
É, perdeu uma vez, perdeu no último jogo do ano passado, mas não era o deck o QB, era o Andy Dalton.
Não era o deck, isso. Mas aí, né, eu quis dizer exatamente deck nunca... Até aquele
nunca
jogo
perdeu.
Que ele se lesionou, que foi ano passado justamente contra o Giants. Tá aí,
também foi uma facada no coração do torcedor, porque o Giants estava ganhando, faltando 10 segundos, o Michael Gallup recebe um passe longo lá e vocês fazem o field goal da vitória.
Nossa, aquele jogo, eu quase não consegui terminar de assistir. Eu terminei de assistir e eu já tava arrasada, porque a gente já sabia que a temporada tinha acabado, entendeu?
Uhum.
Porque sem o seu principal quarterback não tem como, a gente tinha aquela esperança. Mas a defesa já tava jogando ruim, já tava jogando mal.
Sim, sim.
Ainda sem o seu principal jogador, que era o Deck do ataque. A gente já praticamente jogou a toalha ali quando o Deck se machucou. E talvez esse seja meu maior medo. Como ele se machucou contra o Giants, meu medo é que algum jogador se machuque nesse jogo. É meu maior medo. Que eu tenha alguma lesão. Eu só quero que eles voltem inteiros. Sai desse jogo, todo mundo saudável. Pra mim já ganhei a temporada. Mas vai dar tudo certo. Com fé em Deus a gente vai ganhar. Vocês vão chorar. E é,
com fé em Deus a gente vai ganhar.
Mas... depois eu vou cobrar esse pau.
tá bom. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado a Emanuele, o Nação Cowboys BR, pela participação. Quem não segue ainda, segue eles lá. Ela vai se apresentar de novo, deixar ela fazer o jabá depois. E segue a gente também, né? Quem não segue lá no @ New York Giants Sports no Twitter. A gente faz esse podcast toda semana. Lá no Twitter a gente posta todo dia as novidades, o que tem sobre o Giants. E é isso. Você pode se apresentar aí pra galera, falar de novo onde as pessoas te encontram e mandar o povo seguir. E muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, o papo foi ótimo. Pode convidar mais vezes, que eu vou achar muito massa falar mal.
No segundo jogo você volta. No segundo jogo você volta.
Falar mal do Giants é sempre bom.
No segundo jogo você volta e eu ainda vou te cobrar que o Giants vai ter ganho essa partida.
Não vai, ele não vai não. Mas muito obrigada pelo convite, o papo foi muito bom. E quem você não segue a gente, torcedores dos Cowboys, sigam @ Nação Cowboys. Adversários também, né? Se você tá pro Washington, pros Giants, pros Eagles, segue a gente também pra acompanhar. Rival é sempre bom a gente acompanhar também. @ Nação Cowboys, Twitter, Instagram. E sigam também o Girl Power NFL, que eu faço parte. E o Quarta pra Duas no YouTube, @ Girl Power NFL no Instagram, no Twitter. E segue também a gente no YouTube do Quarta pra Duas, que a gente fala não só de Cowboys, mas de NFL no geral. É isso, obrigada pelo convite. E no próximo a gente vai aumentar esse palpite ali. Mas é, foi. Eu vou ser menos conservadora.
É isso, valeu galera. Tamo junto e vamos Giants.